dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Agora do inédito M2BRCast, para vocês que já nos acompanhavam no M2Cast, a gente fez um reposicionamento agora do programa mais enxuto, mais direto ao ponto, falando sobre marketing mídia. Espero que vocês gostem aí das novidades que a gente tem para vocês. Então, esse é o M2BRCast 1, primeiro programa falando de um tema importantíssimo, que é... Luiz Paulo, você que nos acompanha, qual é o tema de hoje?
Vamos falar sobre marketing de conteúdo.
Ah, entendi. O que é marketing de conteúdo? A gente vai descobrir. Não fale
ainda. Eu ia falar com os convidados e responder. Eu sou de casa, não sou convidado.
Então, a minha direita aqui tá o Luiz Paulo. Para quem não conhecer você antes, Luiz, se apresenta rapidinho.
Fala, galera. Trabalho aqui na M2BR, no grupo M2BR. Especificamente na parte de mídia e performance. E aí, vou estar presente aí neste e nos próximos programas para acrescentar um pouco, não mais com o meu topete, mas agora com os meus dreads. Então, um M2BRCast novo, visual novo. Então, temos aí um novo Luiz e um novo programa.
À minha esquerda está aqui o Vinícius Pinto, ele que é o nosso gerente de produtos do M2BR Academy, responsável aí pelo esse produto maravilhoso aí do grupo M2BR. Certo, Vinícius, se apresenta aí pra gente, sendo que eu já tirei um pouco da sua apresentação.
Pois é, o cara acabou com boa parte da minha apresentação, né? Mas é isso, a gente vai estar aqui presente agora sempre também nos podcasts para agregar, se puder, sobre os assuntos de marketing digital. E como você acabou com a minha apresentação, eu vou passar a bola agora pro outro participante.
Maravilha! Então aqui na nossa frente está o Edu, os profissionais que a gente mais admira e respeita no marketing digital, né? Principalmente na área de inbound marketing, marketing de conteúdo, growth hacking, enfim, cara, manja de um monte de coisa, não vou nem ficar falando aqui para deixar ele se apresentar.
Não fica prometendo, cara.
Enfim, fala um pouquinho aí da tua trajetória pra gente, Edu, e depois a gente já começa a tocar o programa.
Pessoal, eu sou o Edu Costa, como o Ricardo me falou, trabalho na Supersonic como consultor de otimização de conversão, tenho um background aí de inbound marketing, mais conteúdo, dou alguns cursos e dou aula em alguns MBAs também sobre o tema, e tenho a honra de estar aqui nessa repaginação do M2BRCast, que é o primeiro convidado dessa nova empreitada, e estamos aí pro que deve, vambora!
Maravilha! Então, Edu, a gente vai começar... falando agora do que é marketing de conteúdo, é a primeira coisa, né? Marketing de conteúdo é uma coisa nova, surgiu agora, já existe, foi repaginado, com muitas coisas que acontecem no marketing. Qual é a sua ideia sobre isso?
Então, a gente não é incomum, né, as pessoas botarem uma nova palavrinha bonitinha para ajudar a dar um buzz em cima de conceitos já antigos. Marketing de conteúdo não é novo, tá rodando aí há mais de um século, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Mas para conceituar, para quem tá ouvindo, o marketing de conteúdo, ele é uma estratégia que consiste basicamente na utilização de conteúdos relevantes para gerar valor pro público final, né? Então, ele, como a gente falou, ele não é uma coisa nova, ele já vem sendo utilizado aí por várias marcas ao longo de mais de um século. A primeira pessoa a reconceituar essa definição e trazer para esses novos tempos da era digital aí foi o Joey Politz, né, do Content Marketing Institute. Mas o que a gente pode entender mesmo que o marketing de conteúdo é justamente isso, né? É entender que ele é a utilização de conteúdos para gerar valor, para ser útil, ser relevante junto ao público final.
Maravilha. Alguma coisa a acrescentar, Vinícius? Você, como nosso especialista aqui da casa, não me envergonhe.
Eu acredito que o conteúdo, na verdade, é toda a mensagem que a gente quer passar para o público final. Então, desde a roupa que a gente está vestindo, isso já é um conteúdo que a gente quer para passar para a pessoa. E isso faz parte da mensagem que a empresa também está passando.
Seria o M2BRCast uma ação de marketing de conteúdo?
Com certeza.
Olha só, revelações.
Com certeza. Não é, gente. Não levem pra esse lado, tá? A gente não quer que vocês sejam leads nossos.
Pois é, então, você puxou um assunto bem legal aí. A gente tá fazendo agora marketing de conteúdo, né? O M2BRCast, ele é justamente uma iniciativa nossa pra gerar valor pra quem tá ouvindo, explicar um pouco desse conceito, explicar por que isso é relevante pra empresa de quem tá ouvindo, seja ele o gestor, seja ele o analista de marketing, e entender como é que o marketing de conteúdo pode contribuir para a estratégia de marketing digital como um todo de cada negócio, né? Então, o objetivo do profissional de marketing, através do marketing de conteúdo, é sempre esse, é sempre poder gerar mais conversões, mais vendas. A gente não pode pensar que só porque a gente está falando de conteúdo, está falando de algo abstrato, de algo reconhecimento da marca, ou coisas que fogem às métricas, aos números. Não necessariamente. O marketing de conteúdo tem objetivos muito claros, que são estabelecidos logo no começo de cada projeto, estão relacionados também à venda, à conversão, aumento da audiência, aumento do reconhecimento da marca também e muito mais.
É, deixa eu te fazer uma pergunta clara aqui, Edu. Acho que você tocou num ponto também que é importante, né? Que não dá pra gente só confundir marketing de conteúdo com algo intangível, né? Com algo que só gere brand awareness. Né? Vamos falar bonito aqui para as pessoas acharem.
Palavras em inglês que vendem muito.
É o branded content.
Então, muito tempo a gente tem ouvido e presenciado, na verdade, essa questão do marketing de conteúdo, ele tá ligado a objetivos reais, que geram venda, que geram conversões, enfim. Acho que isso daí foi um shift bacana que o marketing digital trouxe, né? De poder tangibilizar mais os resultados aí do marketing de conteúdo. Mas pegando carona aqui numa pseudo e possível rivalidade, entre a minha esquerda aqui, que agora o Luiz Paulo mudou de... Para me confundir, ele mudou de...
De
lugar.
Posição.
Então ele agora tá aqui à minha esquerda. Eu vejo muita gente falando que acaba que os profissionais de mídia, né, como o Luiz Paulo e a equipe dele, acabam rivalizando aí com os profissionais de conteúdo que prezam pelo orgânico, pelo natural, né, pelo marketing de não interrupção. Como é que é? São estratégias antagônicas? O Luiz Paulo é seu inimigo? Como é que você vê isso?
De forma alguma. O Luiz Paulo é muito meu amigo. E não são estratégias antagônicas de forma nenhuma. A gente tem que entender o marketing de conteúdo como uma estratégia mais abrangente. É uma estratégia que perpassa por todas as estratégias da empresa. Porque, na verdade, a empresa ela tem uma mensagem a passar, como o Vinícius muito bem falou. E o marketing de conteúdo, na verdade, é o meio que a gente vai passar essa mensagem para o público final. Então, quando eu estou pensando no folder que eu vou entregar para o meu... Para os meus prospects no stand, por exemplo, eu estou pensando no marketing de conteúdo. Quando eu estou pensando no e-book que eu vou escrever e vou colocar no ar no meu site, eu também estou pensando no marketing de conteúdo. Quando eu escrevo um e-mail para a minha base falando das atualizações de blog, eu também estou falando de marketing de conteúdo. Então, o marketing de conteúdo perpassa por cada uma dessas ações e tem uma abrangência muito maior do que as pessoas tendem a pensar. A gente vai chegar nesse ponto aí da confusão que as pessoas fazem de marketing de conteúdo com inbound marketing, com geração de leads e tudo mais, e entender um pouco mais sobre isso. Mas só para adiantar um pouquinho, deixar claro que o marketing de conteúdo é uma estratégia macro. Está diretamente relacionado aos objetivos estratégicos da empresa e está relacionado ao que a empresa quer comunicar, por isso que ele perpassa por todas as ações e estratégias de marketing.
E só entrando mais nesse ponto...
Inclusive nas ações do Luiz Paulo aí.
Era isso que eu ia falar, porque você falou e não falou.
Não entrei em polêmica. Não. Inclusive falando das ações das redes sociais, por exemplo, da mídia. No fim das contas, quando a gente produz mídia, né, a gente está produzindo mídia para o usuário chegar até nós. Quando ele chega até nós, ele tem contato com o quê? Quando ele chega na nossa página, quando ele chega no nosso anúncio, ele tem contato com o quê? Aquilo que a gente está comunicando ali não deixa de ser marketing de conteúdo. É também uma forma de marketing de conteúdo. Acho que até o Luiz Paulo pode falar melhor sobre isso.
É, uma coisa que a gente percebe é que porque muita gente acaba pensando, né, na estratégia já direto na última ação, que seria a ação mais importante ali para a empresa, né, para o anunciante, para quem está trabalhando, de conversão, né, direta propriamente dita. Só que aí você começa a trabalhar agora, né, você começou a fazer o seu trabalho de divulgação, etc. E aí, obviamente, você já tem alguns caras mais cascudos que fazem, né, que vendem o que você vende há mais tempo do que você. E aí, a primeira ideia que surge na cabeça é você bater de frente com esses caras, você competir com eles para você tirar a conversão dele e trazer para você. Exatamente. Sendo que você não é conhecido, o cara não tem confiança nenhuma em você, você não tem espaço, né, no mercado. Então, como é que você compete com os caras que já tem tudo isso e construiu isso tudo ao longo de muito tempo? Você constrói, de fato, essas pequenas ações para que o usuário ele te reconheça, para que ele te descubra primeiramente, para que ele te reconheça, para que ele te considere, e aí sim você consiga a tua conversão. Exatamente. Então, quando a gente pensa direto lá na última ação, acredito, né, a gente acaba tendo que ter um investimento, né, muito maior, um esforço braçal também, muito maior do que se a pessoa ela já te conhece, é muito mais fácil você falar. E quando ela vier precisar do que você está trabalhando, né, falando de medida que você vende, ela vai chegar até você de uma forma, de uma maneira muito mais simples, muito mais orgânica, né? E acaba juntando as duas coisas.
Eu enxergo como estratégias complementares, na real, né? Eu levantei essa polêmica, mas eu acho que basicamente isso. Se você tem um conteúdo bom, por que não investir em mídia e fazer com que esse conteúdo bom chegue em mais pessoas?
Exatamente.
Né? Não adianta nada você investir em mídia com conteúdo, com produto ruim, você vai fazer a má fama da sua empresa chegar em mais pessoas mais rápido possível.
Exatamente.
Posso tentar ser um pouquinho polêmico, dar uma cutucadinha nos
funcionários? Não, não, próximo tópico.
Eu acho que, eu não sei se é uma questão de preguiça dos profissionais de mídia ou então até falta de conhecimento, por isso que eu falei que ia dar uma cutucada, mas geralmente as campanhas de mídia são sempre pensadas no last click, é aquilo que o Luiz falou. Por que você não pensa em campanhas de mídia também para toda a jornada de compra do usuário, oferecendo conteúdos diferentes para ele de acordo com o momento que ele está de compra? Por que não faz isso? Através mesmo do conteúdo que você já está gerando para o seu site. Acho que é um desafio que muitas empresas precisam fazer e não só ficar pensando no last click.
Mas aí, Vinícius, eu como gestor, eu te pergunto, qual a diferença entre o marketing de conteúdo e o inbound marketing?
Então, na minha visão, o marketing de conteúdo é o coração do inbound marketing, é como se fosse o reator ARC para o Homem de Ferro. Então, o inbound marketing, na minha visão, engloba muito mais coisas, como qualificação de lead, como nutrição de lead, como lead score, enfim, essas outras ações também. E o marketing de conteúdo foca muito nessa parte de criação de conteúdo estratégico, que vai, na verdade, ser o mecanismo que vai fazer a roda do inbound marketing girar. Mas ele também está presente no outbound marketing. A gente não pode esquecer também de falar disso. O outbound marketing, muita gente fala só como marketing tradicional, que é aquele velho marketing, né? Mas ele também deu as caras no marketing digital. Ele está aí, como links patrocinados, é uma tática de outbound marketing. Mas não é por isso que você não vai utilizar essas táticas. Outbound e inbound tem que caminhar juntos e tem que fazer um mix dos dois com a empresa.
Exatamente.
É correto afirmar, Edu, você agora que é o especialista, você só falou besteira. Mentira. Então, marketing, o inbound marketing, ele está mais direcionado para venda e o marketing de conteúdo não necessariamente?
Então, o Vinícius conceitou muito bem o inbound marketing, falou do outbound também, e eu acho que o marketing de conteúdo ele passa exatamente pelos dois. A gente tem a impressão de que e digo mais, não é só digital. A gente tem essa impressão de que o marketing de conteúdo ele serve só para o ambiente digital, ele serve só para o que eu coloco no meu site, mas muito pelo contrário. Se eu estou falando de que o marketing de conteúdo ele personaliza a mensagem da minha empresa, eu não faço minha empresa só online, né? Às vezes, em alguns tipos de negócio, sim. Mas na maioria dos negócios, eu tenho minha empresa online, mas também tenho minhas ações offline. Então, o marketing de conteúdo ele é uma ação online e offline. E em relação ao inbound marketing, você conceitou também muito bem. Eu acho que o inbound, ele, na verdade, tem essa briga aí. Depende de qual empresa você está apoiando por trás. A gente tem a gente tem o Content Marketing Institute em Cleveland. A gente tem a HubSpot em Boston lá. É a escola de Cleveland, a escola de Boston. Mas no fim das contas, o que a gente está procurando aqui, tanto para o marketing de conteúdo, quanto para o inbound marketing, é gerar resultados no fim da ponta. Mas gerar resultados como? Gerando valor, gerando relevância junto ao meu público. A gente vai falar um pouco mais para frente também dos benefícios do marketing de conteúdo, mas a gente pode adiantar o seguinte, o Luiz Paulo também falou isso muito bem, mapear a jornada de compra dos meus clientes para entender em que ponto o meu cliente tem contato com a minha marca e naquele ponto de contato ali, o que, que eu ofereço para ele? Que conteúdo eu ofereço para ele? Quando ele entra no meu site, o que ele vê? O que eu estou oferecendo aí para ele? Quando ele se inscreve no meu e-mail, escreve um e-mail para receber uma newsletter minha, o que eu estou oferecendo para ele? Se ele se cadastra para receber ofertas, as ofertas que eu estou oferecendo são relevantes para ele? Isso tudo passa pelo inbound e pelo marketing de conteúdo. A gente pode, como eu falei, não são visões antagônicas, mas complementares, porque o inbound ele tem uma funcionalidade muito específica, né? Ele está muito associado a essa questão da geração de lead, ele funciona também para conversão direta e tudo mais, mas está muito relacionado a essa questão de geração de lead, enquanto que o marketing de conteúdo ele está relacionado, ele pode funcionar para vários fins, tanto para geração de lead, quanto para reconhecimento de marca, quanto para aumento da audiência, quanto para diversos outros objetivos da empresa.
Até para entreter mesmo o cliente, para gerar engajamento, tudo isso perpassa pelo marketing de conteúdo também.
Eu tenho um amigo que atendi um cliente.
Eu tenho um amigo? Eu conheço essa, hein?
Mas é só para ilustrar, acho que para ficar mais claro também pro pessoal de casa, o pessoal do carro, o pessoal da rua, o pessoal da academia, tem vários...
Para os ouvintes.
Os ouvintes. Então, essa empresa foi contratada para fazer o marketing digital de uma joalheria e não vendia joias baratas, né? Eram joias de verdade, com ouro, não era bijuterias. Então, tinha joias de 1.500, 2.000, 2.500 reais.
Pechincha.
Pechincha, né? Então, o que a agência fez, basicamente, foi comprar algumas palavras no Google, do tipo anel de ouro 18 quilates, fazia os anúncios lá e esperava que a jornada de compra do usuário fosse mais ou menos assim. Opa, estou procurando um anel de ouro 18 quilates. Vou no Google, digito anel de ouro 18 quilates, cliquei. Opa, esse anel é bonito, custa R$2.500. Botão comprar. Comprei.
Eu acho que não é bem assim.
Não, mas assim, essa galera mais nova, né, que tá vindo, não tem muita noção do marketing, né, quer fazer marketing digital sem saber o que é marketing, é um pensamento bem aceitável até, né? Ah, o Google mede a intenção de compra das pessoas, logo se alguém digita anel de ouro no Google, por que quer comprar? Então, né, ok, é normal ter uma estratégia de link patrocinado, que vai aparecer um anel direto de ouro. E a gente sabe que não é assim que funciona.
Exatamente.
Quanto maior o valor do produto e tem outras questões envolvidas, mais vai demorar essa jornada de compra. Provavelmente essa estratégia daria errado. Você teria que ter
eu digo mais. Eu digo mais. Eu vou fazer que nem o Vinícius aqui, vou dar uma cutucada. E eu acho que, me parece que essa geração que está aí no mercado, não que seja muito velha, mas essa geração que está aí no mercado, ela está muito preocupada em atalhos. Ela está procurando atalhos. Esses growth hacks, esses hacks, high stakes, essas coisas todas, são atalhos. Só que atalho não vai funcionar se você não sabe o caminho. Então, isso é muito óbvio, né? A gente tem que entender primeiro quem é o meu público, como é que esse cara interage com a minha marca, quais as necessidades desse cara, quais as dores dele, né? A gente trabalha com marketing, conteúdo inbound, a gente sabe
disso. As objeções que eles têm na hora de comprar.
Exato, as objeções de compra. O que esse cara tá pensando antes de comprar, durante a compra e pós a compra, o que a gente pode resolver para esse cara? Que problema a gente resolve? Depois de pensado tudo isso, aí então a gente vai poder pensar em quais os meios a gente vai utilizar para atingir esse cara. Não é buscando atalho, não é comprando anel 35 quilates ou sei lá o que no Google que a gente vai poder fazer isso. Esses caras que, por exemplo, fizeram isso, esses amigos, eles estão procurando atalhos. Eles falam, eu acho que o meu usuário vai buscar no Google, vai encontrar minha landing page e vai comprar. Não, não vai. Tem que entender aonde surge o desejo de comprar esse anel, como é que eu posso instigar esse desejo através dos conteúdos que eu vou oferecer, como é que esse cara, o que esse cara tá pensando na hora de decidir, o que é o critério para ele escolher, qual joia ele vai escolher.
Acho que esse daí é o mais importante, né? Qual o critério?
Exatamente.
Joia tem muito a ver com marca, né? Você dá um presente da Gasterne, né? Depois manda o boleto aí, Vinícius, dá pra Gasterne. Ou pra joias da esquina, né? Quem estiver recebendo vai ter toda a diferença, né? Receber uma joia de uma joalheria conceituada. Então, talvez seja melhor você construir sua marca primeiro e depois pensar em essas ações mais de impulso, entre aspas. Sabe-se lá quem tem R$2.500 para pagar por impulso.
Né?
Deve ter. Mas aí, a gente entrando no meio do final do programa, teoricamente tende a ser mais legal e mais importante, ou não? Eu como empresário, eu como analista de marketing, enfim, como alguém que se importa com os resultados aí do meu cliente ou da minha empresa, quais são os benefícios palpáveis? E sem coisas de tipo, ficar mais conhecido e tal. De verdade, Edu, o que você já viu aí trabalhando com os clientes de resultado real seu, que você já viu? O que muda para o cliente de verdade? Assim, o que a gente pode esperar de resultado palpável mesmo de começar a trabalhar com marketing de conteúdo? E quanto tempo demora esse negócio? Começar a escrever texto amanhã já vai dar resultado? Certo. Eu já posso esperar virar a agência mais importante do mundo, porque eu fiz isso no podcast agora.
Acho que a gente tem que um pouquinho de tranquilidade aí pra entender. Primeiro, depois de trabalhar toda essa questão que a gente tava comentando até agora, de entender o público, aí sim a gente começar a produzir conteúdo, até a gente colocar no ar, otimizar e fazer toda a mágica acontecer, a gente tem um tempo aí de maturação. Mas essa é a primeira pergunta, né? Mas em termos de benefícios, ganhos reais pro cliente, qual o benefício esse cara tem investindo no marketing de conteúdo? Primeiro que cada conteúdo que você tem online é um ativo seu. Então você tem ali todos os meses, você está produzindo conteúdo, está colocando no ar, você tem ali continuamente, em progressão aritmética, conteúdo no ar gerando visitas, gerando leads, gerando conversões para você no fim da ponta.
É então, sempre uma nova e única porta ali que você está abrindo para o teu site, para as pessoas te encontrarem. E a gente sabe, tem vários estudos aí disponíveis que mostram que quanto mais páginas seu site tem otimizadas, lógico, para o Google, enfim, mais tráfego você recebe pro teu site. Se esse site também tiver uma boa otimização para inbound, enfim, com formulários em pontos estratégicos, CTAs em pontos estratégicos, você também vai converter esse tráfego em lead.
Exato.
E aí esses leads depois do trabalho transformam em negócio também. Logo, trabalhar com conteúdo, enfim, é algo também de longo prazo, não vai ser curto prazo. Acho que esse é o grande desafio até de fazer os empresários entenderem que conteúdo não vai trazer um resultado assim, pô, comecei aqui a escrever um post hoje, amanhã ele vai me trazer 10 vendas. Não é assim. Ele precisa de um tempo até para ser indexado no Google, para as pessoas entenderem que a sua empresa conhece daquele assunto, e aí sim depois que vai gerar venda.
É um trabalho, por isso que eu falo geralmente, que o inbound e o outbound tem que ser trabalhado juntos, porque o outbound vai trabalhar mais em cima daquelas pessoas que já estão prontas para comprar da sua empresa, vai trabalhar em quem já está com esse momento de compra, e o inbound vai trabalhar em pegar aquelas pessoas que ainda não estão prontas, que são a maioria, para você ir educando elas até o momento.
Exatamente. Que elas sejam, e falando mais, falando do objetivo do empresário lá no fim da ponta, que é lucrar mais e diminuir os custos dele.
Obrigado.
Eu acho. Pois é. Falando desse cara especificamente, a gente pode dizer que o cara que começa a pensar uma estratégia de marketing de conteúdo, de inbound de marketing, dentro dessa perspectiva que a gente está falando, eu acho que o cara que começa a pensar isso, ele começa a entender aonde ele pode investir corretamente o investimento de marketing dele. Porque todos nós aqui não somos experiências no mercado, se a gente fosse colocar no papel, a gente saberia quantos milhões a gente já viu nego queimando para até conseguir acertar a estratégia. Então, acho que se as pessoas... os empresários estiverem ouvindo, tiverem interesse em trabalhar com marketing digital, pensarem o conteúdo como um ativo, começarem a pensar o conteúdo como algo que ele pode criar de relevante para a audiência dele, ele vai começar a perceber que tipo de investimento de marketing digital realmente vai trazer resultado para ele. Por isso que a gente costuma falar que marketing de conteúdo costuma duplicar o ROI, que a gente tem várias estatísticas sobre isso, tem várias pesquisas relacionadas, e não é da boca pra fora. É de fato, porque se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente trabalha de forma tão inteligente, depois de pesquisar tanto, de estudar tanto o nosso público-alvo, que quando a gente vai atirar, não é um tiro de canhão, é um tiro de sniper. Então a gente acerta exatamente o que a gente precisa acertar, com o conteúdo certo no momento certo. Falando um pouco de mídia também, a mídia, no caso, pode demorar um pouquinho, tem esse delayzinho para ganhar maturação, a estratégia, ranquear organicamente e tal, mas a mídia ela ajuda muito nesse começo para dar tração à estratégia, né? Nesse começo, impulsionar a estratégia e começar ela a fazer andar com as próprias pernas. Então, Facebook Ads, Google AdWords, tudo isso ajuda muito nesse começo para impulsionar a estratégia e fazer com que ela consiga, a partir de algum tempo, começar a funcionar organicamente, e a partir daí você começar a ver o ROI ficando cada vez mais positivo.
O marketing de conteúdo, eu acho que ele é muito importante para você ir plantando, através desses conteúdos, entendendo bem o teu público-alvo. Você vai plantando, 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 uma hora você começa a colher.
Exatamente.
Né? E diferente de mídia, essa colheita, entre aspas, ela não tem custo extra, né? Óbvio que ela tem o custo de você ter feito sua estratégia, manter a constância de conteúdo, mas uma vez que ela começa a gerar acesso, esses acessos não te custam mais, como é o caso do Google AdWords, que a cada clique que você recebe, independente do tempo que isso acontece, né, você é cobrado por isso.
Exatamente.
Marketing de conteúdo não. Você pode ter, às vezes, um conteúdo na primeira página do Google, receber 1000 cliques, e isso não te custa nada.
Exatamente.
Né? Custa só o esforço para ter ficado ali na primeira
posição. E posso falar outra coisa que os empresários vão vibrar agora?
Sim.
O marketing de conteúdo, ele também traz previsibilidade. Então eu consigo me garantir. Cada conteúdo está me gerando ali, eu tenho uma média de visitas por mês, de leads que aquele conteúdo me gera por mês. Então, ao longo dos meses, com mais conteúdo no ar, eu tenho uma certa previsibilidade. Previsibilidade do quanto eu vou gerar de tráfego naquele mês, do quanto eu vou gerar de leads naquele mês e até de vendas naquele mês. Então, quanto mais conteúdo no ar, mais minha estratégia tende a funcionar melhor, né? Desde que otimizados, claro.
Não, isso porque você vai conhecendo o teu funil, né?
De
taxas de conversão de visitante do teu site para lead, de lead em oportunidade, de oportunidade para cliente. Você vai pegando esse teu histórico e com isso você consegue prever isso tudo. E eu gosto também de falar uma coisa. Se a empresa, por exemplo, ela só investe em mídia, ela não investe, por exemplo, em conteúdo, ela fica com um site com poucas informações ali. Se ela depende dessa mídia para conseguir clientes, vamos supor que ela, de um dia para o outro, ela precisa tirar esses investimentos do ar, ela não consegue mais investir em mídia, ter esse dinheiro para fazer esse investimento. O que acontece? Você vai parar de aparecer e você também vai perder clientes por conta disso. Com marketing de conteúdo, se ele estiver bem otimizado, teu conteúdo estiver bem otimizado lá para aparecer no Google, ele vai aparecer sempre, mesmo se você precisar cortar teu investimento, a não ser que você tire teu site lá.
Exatamente. Eu tenho blogs de 2012, 2013, que hoje geram o triplo de tráfego que geram há 2-3 anos sem atualização nenhuma. Justamente por causa do ranqueamento, da relevância que o domínio vai gerando, né? Então, ele vai gerando tráfego orgânico sem esforço nenhum. Então, claro que isso depende de caso a caso, depende de mercado a mercado. Mas a ideia... Imagina se eu estivesse gerando conteúdo para esses blogs, por exemplo. A minha estratégia estaria funcionando perfeitamente. Então, e digo mais, também tem um outro ponto que é muito relevante a gente trazer aqui, é que quando eu produzo conteúdo, eu estou me tornando relevante junto ao meu consumidor final. Então quando ele tá lá no comecinho da jornada de compra dele, quando ele tá pensando em que presente dá pra namorada, vamos supor, voltando aí no anel de 35 quilates, ele tá pensando em que presente dá pra namorada, se ele encontra um conteúdo da Gaster, manda o boleto, se ele encontra o conteúdo da Gaster, ele vai, é muito mais provável que lá no fim da ponta, depois de passar por todos os momentos de decisão que ele vai passar, ele tende a converter na Gaster, porque desde o primeiro momento, ela estava ali acompanhando ele, desde o primeiro momento que ele decidiu comprar.
Gerou uma relação de confiança com a empresa.
Exatamente.
Que a empresa ajudou ele ao longo do processo. Porque é assim que funciona até a jornada de compra. Você não sabe desde o início que você tem um problema. O cara teve interesse por algum tema, e aí é teu papel como empresa chamar a atenção desse cara, e fazer ele entender que ele tem algum problema, alguma oportunidade, e aí fazer ele avançando ao longo da jornada de compra dele.
Beleza. E pra gente já terminar, tô decidido já, hein? A fazer marketing de conteúdo na minha empresa. Vocês são maravilhosos, já me convenceram. Por onde eu começo? Eu contrato um estagiário para fazer meu conteúdo e peço para ele fazer 5 posts por dia, resolve esse problema.
Aí entra naquela questão de queimar dinheiro, né? Então, vamos com calma, vamos pensar friamente para entender como a gente começa. Óbvio que a gente está falando aqui há quase meia hora falando sobre marketing de conteúdo, e deu para entender que algo tão bom não pode ser simples. Então ela passa por vários momentos, várias etapas, e óbvio, precisa de um profissional qualificado para desenvolver isso, né? E como é que eu me torno esse profissional qualificado, ou como é que eu contrato alguém qualificado? Bom, para começar, você tem que pensar o seguinte: marketing de conteúdo, ele é muito mais que produzir post para blog, mais fazer videozinho curto para colocar no YouTube. Ela tem toda uma estratégia por trás. Então, pensando nisso, eu acho que a melhor coisa que o profissional que quer se especializar em marketing de conteúdo pode fazer é começar a se capacitar desde já, porque o marketing de conteúdo, ele passa por várias estratégias de marketing. Ele passa pelo SEO, pelo copywriting, pela mídia, pelas redes sociais, como a gente estava falando até agora, né? Passa por tudo isso, pela conversão. Então, o profissional tem que estudar muito, muito mesmo, mas esse estudo compensa no fim da conta, porque o profissional de marketing de conteúdo que é realmente qualificado, consegue gerar resultados reais para as empresas, ele é um profissional muito valorizado, que é o cara que realmente entrega, pelo menos para as empresas mais maduras, que já estão prontas para trabalhar com isso. Para quem quer se tornar um profissional de marketing de conteúdo, o que eu recomendo é que comece a se capacitar desde já. Para quem quiser começar a investir em marketing de conteúdo, coloca sua equipe para se capacitar desde já. Ou converse com alguém, uma agência experiente sobre o assunto.
Tem agências que fazem isso, ou um profissional pode cuidar na tua experiência aí. Como é que se começa? Um empresário que não tem vontade de se tornar um profissional de marketing de conteúdo, mas ele tem vontade de saber mais sobre o tema e eventualmente contratar uma equipe, seja interna ou terceirizada, para fazer esse trabalho.
Então, tem vários caminhos, né? A gente pode... Hoje a gente tem muitas produtoras de conteúdo, a gente tem profissionais que a gente pode terceirizar a nossa estratégia de marketing digital, ou a gente pode produzir in-house, né, internamente, dentro da companhia. E vai depender muito do direcionamento estratégico que você quer dar. O mercado também influencia muito. Quanto mais específico for o mercado que você atua, quanto mais qualificado for o seu público, mais o conteúdo tem que vir de você, da sua equipe, da sua empresa.
Vamos dizer que eu tenho uma empresa de direito tributário, entre aspas. É o tipo de coisa que, muito provavelmente, um jornalista que não é especializado na área não vai conseguir fazer um texto profundo o suficiente para interessar um prospect. Vamos dizer que eu vendo um software jurídico focado nesse público, para advogados com especialista, com especialidade em tributos. Eu posso mesclar isso? Posso ter conteúdo, equipe interna, externa?
A gente passa por vários momentos até tomar decisão, né? Como a gente tá comentando aqui, é o nosso funil de vendas. Então, durante esse processo, a jornada de conversão, que eu vou passar aí se eu quiser comprar um software de direito tributário, por exemplo, eu tenho que pensar que eu tenho o topo do funil, né? Quando eu tô falando de forma mais abrangente para mais pessoas, e eu tenho o fundo do funil quando eu falo de conteúdos mais específicos, mais direcionados ali pro target que eu quero atingir. Eu acho que dá para mesclar assim. Eu acho que quanto mais pro fundo do funil a gente tá, quanto mais específico o nosso conteúdo, com mais segmentado for a audiência que a gente tá falando, mais interno o conteúdo tem que ser. Então eu posso contar assim com a ajuda de um jornalista, com a ajuda de um profissional de mais conteúdo, para me direcionar em relação ao conteúdo. Se ele tá otimizado para conversão, se ele tá com uma redação persuasiva, se ele tá bem otimizado para SEO, mas o conteúdo em si, a mensagem que eu quero transmitir, eu acho que tem que vir da empresa. Enquanto que os conteúdos mais de topo de funil, aí sim, eu acho que é muito mais tranquilo eu terceirizar isso e supervisionar. Aí eu vou fazer o processo contrário, né? Ao invés de trazer um profissional para supervisionar, eu vou supervisionar o conteúdo que o profissional vai produzir, porque eu tô falando de conteúdos mais genéricos, com um público mais genérico, onde eu não tenho tanta necessidade de estar ali preocupado com cada linha do que eu vou escrever, com cada coisa que eu comunico. Vai estar minha mensagem ali no meio, mas eu estou falando de conteúdos mais genéricos. Então, eu acho que cabe sim mesclar, nesse caso, até para ganhar produtividade, ganhar...
De escala.
Ganhar escala, exatamente. Para a estratégia ganhar escala.
E eu posso até dar um exemplo disso. Eu trabalhei em uma empresa de inovação há um tempo atrás, né? E lá, escrever de inovação era muito complicado. Um jornalista não saberia escrever de inovação porque ele não é o profissional capacitado para isso. Então, como é que a gente tinha que fazer? A gente tinha um desafio grande para isso. Os profissionais que trabalhavam, eram os consultores de inovação da empresa, eles não tinham tempo para ficar produzindo conteúdo, post, blog, enfim. Então, a gente tinha que usar eles para poder produzir esse conteúdo. Então, tinha os jornalistas, e os jornalistas iam, a gente preparava a pauta do conteúdo já com o que a gente tinha pensado na estratégia, a gente entrava em contato com esse profissional, e aí a gente entrevistava ele em relação a esse assunto. Fazia uma entrevista, pensava em perguntas sobre aquele tópico. E aí, vamos montar aqui. Às vezes dessa entrevista a gente conseguia tirar mais de um post de blog. Até disso aí a gente falava pra ele, pô, esse assunto é muito interessante, porque a gente não desmembra isso, cria um outro tipo de conteúdo, um webinar e tudo mais. E aí depois a gente passava todo esse conteúdo pra aprovação desse profissional pra só depois ir pro mercado. Porque é conteúdo mais aprofundado, mais pra público já de meio fundo de funil, não é conteúdo lá de topo de funil. Esses a gente nem precisava passar por eles.
E como é que entra o papel da mídia aí, Luiz? Nesse mix aí, a gente viu que a gente precisa de estratégia, define a persona, precisa escrever o conteúdo em si, a gente precisa também supervisionar esse conteúdo e precisa promover, né? E como é que funciona isso?
Acredito que o papel da mídia seria justamente, né, como o Edu falou, o catalisar todas essas etapas, né? Quando a gente tem a mídia, é muito mais fácil eu popular as pessoas que vão me conhecer, vão me ver pela primeira vez e vão ver o meu segundo conteúdo e que vão converter também. Então a mídia, ela entra muito com o papel aí de munição, né? Na verdade, na parte de exibição, para você conseguir o teu resultado. E aí o teu resultado é você quem tem que saber lá no início, lá quando você traçou a estratégia, se é vender, se é ser reconhecido, se é você envolver as pessoas, se é você levar alguém para algum lugar específico, enfim. A mídia, ela tem justamente esse papel de se colocar, né, colocar a empresa, colocar o negócio mais à vista das pessoas que estão precisando daquilo ou que nem imaginam que precisam daquilo, mas você, por conhecer o público, por saber como ele se comporta, sabe que é o produto, o serviço ideal para ela te ver.
Maravilha! Acho que posso fazer uma pontuação aqui, só para ajudar a defender o Luiz aqui. Não é raro a gente olhar o funil de vendas e olhar a nossa estratégia como um todo, olhar o analytics e a gente olhar lá no fundo do funil e ver que o que gerou a conversão lá no fim da ponta foi e-mail marketing. Só que a gente está olhando a última ponta, exatamente. A gente não está olhando lá o começo. Como é que Sim. esse cara chegou no meu site lá no primeiro clique? Muitas vezes é por mídia.
Sim.
E as pessoas não percebem isso, né? Não, muitos gestores acham que o dinheiro investido em mídia é dinheiro jogado fora. Na verdade, muitas vezes é a mídia responsável por causar esse primeiro contato entre o usuário e a empresa.
E eu acho que isso é geralmente, de verdade, um dos grandes desafios do marketing tal, que é você fazer a atribuição dos canais, o peso de cada um dos canais na decisão de venda do usuário, na venda mesmo que você realizou.
Isso, e até daí o Google. É papo, tá? para
o, um outro podcast.
Para um outro M2BR.
Vai lá aí do Google Attribution.
Nosso tempo acabou. Eu não tô contando o tempo, mas ele acabou. Acho que já passamos um pouquinho. Acho que foi ótimo. Com certeza, pessoal, os ouvintes aí já ficaram muito mais familiarizados, já sabem os primeiros passos. Mas se eles não acharem que é o bastante ainda, Vinícius, se eles estão com mais sede de saber...
Exatamente, se eles querem se capacitar para trabalhar com marketing de conteúdo,
como eu faço?
Como
eu faço para me capacitar, ou seja, para contratar os profissionais, ou seja, para me capacitar a mim mesmo?
Então, se você quer se capacitar... Eu acho que você pode vir fazer curso de marketing de conteúdo aqui na M2BR Academy com o professor Edu Costa.
Nossa,
te garanto que
sério?
Esse curso vai ser muito legal, muito interessante, você vai aprender muito.
Maravilha. Então, além disso, a gente tem alguns outros materiais. Né,
todos disponíveis lá no nosso site em conteúdo.m2br.com.
Já leva no nome do domínio,
m2br.com.
Maravilha. Edu, também, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, ver mais materiais sobre o tema...
Eu tenho o site educosta.com.br. Tô no Facebook Edu Costa, tô no LinkedIn Edu Costa. Me achem por aí.
Então é isso. Agradeço a presença de todos e até o próximo programa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um abraço.